Fala galera, Bruno Pitiner aqui falando com a primeira de diversas grandes entrevistas do que eu vou chamar do Marketing Raiz com convidados que eu vou trazer aqui para o nosso canal para falar sobre marketing. Saber um pouco mais de algumas pessoas aí fora que têm negócios e profissões e conseguiram resultados muito acima da média que os outros, para explicar um pouco mais o que eles fizeram e que dicas eles podem passar de marketing para a gente aplicar no nosso negócio. O convidado que eu trouxe hoje é o Rodrigo Polesso. Ele é um cara pra lá de bacana, pra lá de fera, um grande amigo, um cara que admiro muito. E ele é empreendedor desde 2009, investidor e é criador de já três negócios milionários em nichos completamente diferentes, com alguns dos produtos digitais mais vendidos do país, que já geraram múltiplos sete dígitos de faturamento ao ano. Ele é também autor best-seller do livro Este Não É Mais Um Livro de Dieta, especialista em ciência nutricional, amante da fotografia e marketing, atingindo milhões de pessoas semanalmente, com seus conteúdos gratuitos através do seu canal do YouTube, do podcast de saúde mais ouvido do país, suas mídias sociais. E como eu falei, é um cara que eu admiro pra caramba, então é enorme prazer trazer você aqui pro canal, Polesso. Seja bem-vindo.
Ô, grande amigo Bruno, prazer estar aqui compartilhando aí a raiz, os fundamentos, raiz do que a gente sabe que funciona. Tinha um, inclusive, desses negócios que eu mencionei, foi um que a gente fez em parceria, né, também. Então a gente já trabalhou junto por um bom período de tempo, a gente conheceu por bastante tempo. Então é um prazer aqui estar compartilhando o que eu puder para ajudar a galera da tua audiência aí.
Ah, bacana. Esse é realmente o objetivo, porque o Rodrigo Polesso é um cara das antigas. Eu não sei se você acompanhou o trabalho dele ou não, você talvez já tenha visto eu mesmo indicar o trabalho dele, porque ele é um cara que se não foi responsável por aí 80, 90% do que eu sei sobre saúde e nutrição é por aí a média, porque como a gente já teve negócio junto, já viajou bastante, a gente já falou sobre esse assunto muitas vezes. Então, e é uma área que eu já me interessava por conta própria, é a área de especialização dele, então ele já me ajudou muito nesse sentido. Mas a parte disso, Polesso, primeiro já tinha mandado algumas perguntas aqui que eu queria fazer, que são as específicas do marketing e empreendedorismo, mas acho que antes de partir direto para elas, se quiser, conta um pouco da tua história, como é que tu começou, de onde é que veio, como é que chegou até aqui, e enfim, o que tu mais quiser adicionar de informação para o pessoal te conhecer melhor, para quem não te conhece.
Eu nasci em 1900. Não, tô brincando. Galera, vai essa aí fora. Uma versão muito resumida, muito rápida. O Bora Online aqui, que eu nunca pensei na minha vida que ia ser empreendedor, nunca. Nunca foi minha intenção. Inclusive, eu brinco que eu fiz pós em administração de empresas pela FGV. E a única coisa que eu aprendi lá foi a odiar empreendedorismo. Então, eu falo que eu odiava o conceito de empreendedorismo, o que foi apresentado para mim era muito diferente do que eu vivo na realidade. Então, eu acabei sendo empreendedor por acidente. O meu objetivo era ser gerente de multinacional, na época, trabalhando na ExxonMobil, em Curitiba. O meu sonho era subir na carreira administrativa na multinacional. Só que daí, como eu sou um cara que tem um certo problema com autoridades, no sentido, não autoridade de polícia, mas autoridade de regras e de você depender de outras pessoas para tirar férias, esse tipo de coisa, o que mais me motivou a buscar uma coisa diferente foi realmente me livrar dessas restrições, no caso de férias, de fazer atividades durante o dia, coisas que eu não tenho interesse, de devotar minha vida a um propósito que eu não via. Então, basicamente, isso me motivou a sair, tentar sair dessa bolha. Então, em paralelo, eu comecei a estudar sobre nutrição na época, foi o primeiro negócio, que ainda é o meu negócio hoje. E daí comecei a criar e-book, né, conteúdo gratuito, comecei a aprender marketing do zero na época, lá atrás, quando o Hotmart tinha acabado de ser lançado, fazia muito pouco tempo, era bem recente. Então, lá atrás, começou a fazer tudo isso. Depois do nada, eu pensei: ah, por que não dá para vender alguma coisa na internet, né? Ou anúncios? Eu ganhava dinheiro com anúncios, depois em e-book, etc. Aí do nada, eu tomei conta: nossa, né? Eu posso me chamar de empreendedor agora. Que estranho, eu vou abrir uma empresa. Falei: nossa, vou abrir uma empresa por quê? Porque eu estou para pagar menos imposto, pagar imposto justo, né? Daí eu pensei: caramba. Isso que é ser empreendedor, né? É você ter essa liberdade, total controle sobre o que você está fazendo e gerar essa própria renda, ter direito às suas próprias férias. E eu, caramba, não me ensinaram isso nunca durante todas as minhas graduações. Foi que coisa. Então, eu me acabei me tornando empreendedor e depois disso eu viajei muito, eu trabalhei também com empregos formais na Alemanha, na Noruega, enquanto eu desenvolvi meu negócio online. Até chegou um ponto onde não fazia mais sentido continuar com o negócio trabalhando de forma formal. Então, eu cortei o cordão umbilical aí. E comecei a me devotar 100% aos negócios online. E realmente foi a melhor decisão que eu tomei. Agora eu consigo ver. Na época a gente não sabia o que ia dar, se ia dar certo ou não. Mas hoje eu consigo ver que foi uma decisão importante. Então desde... Ah, não sei. São vários anos já que eu me devoto 100% a coisas online. negócios online e, pô, nunca conseguiria viver diferente a partir de agora. Mas, como eu falei, nunca foi minha intenção, acabou acontecendo assim, do nada, e eu sou muito grato que isso aconteceu.
É engraçado que nesse sentido, nesses dois pontos da tua história, para mim foi o contrário. Eu sempre soube que queria ser empreendedor e quando eu fui, que decidi que ia fazer algo online, foi, digamos, eu fui muito mais agressivo. Porque eu estava mais no início, tinha recém-formado arquitetura, e eu lembro eu falando com um amigo meu, eu falei, cara, eu nem sabia que eu ia largar de arquitetura, mas eu lembro que eu tinha lido o livro do Tim Ferriss na época, e eu falei, cara, eu vou criar um negócio online. Meu objetivo é a mesma coisa, ter liberdade. E eu vou dar um jeito de fazer que não dependa que eu tenha que trabalhar um horário para ganhar dinheiro. Só que eu não sei como. Ele meio que deu risada assim e tal, e isso lá em 2010, e daí que começou. E aí o Polesso eu conheci, acho que foi 2012, porque foi logo antes de eu viajar ao
Pode
Sudeste da
ser.
Ásia, que era um dos meus, naquele grupo de e-mail que o pessoal tinha
É.
das antigas, que tinha alguns dos dinossauros aí do marketing digital, e que eu tinha falado que eu tinha justamente o um negócio online também, queria liberdade e tal, daí a gente começou a se falar, se conheceu, depois foi se encontrando aí ao redor do mundo, em eventos, cursos, churrascos, quando não tem certos vírus por aí nos impedindo de
É,
fazer,
exato.
a gente faz alguns. Mas bacana, eu separei aqui algumas perguntas agora partindo, para assim, digamos, para o marketing em si, e o que eu chamo, todo assim o meu trabalho volta bastante para o que eu chamo de marketing raiz, que o Polesso eu sei que ele é um dos grandes devotos também, que é aquela coisa que entende que sim, redes sociais têm seu poder, mas não adianta nada fazer o post mais lindo da história se a mensagem por trás, se o posicionamento, se a proposta única de valor, aquelas coisas básicas do marketing, a estratégia, não estão bem definidas. Então é um cara que eu quis trazer porque eu sei dos resultados que ele tem, o quão longe já foi, tudo que as coisas que ele já fez, e é um cara que pode trazer uma informação, uma visão diferente baseado no que ele aprendeu. Eu anotei aqui como primeira pergunta, depois a gente vai avançando e vai, eu tenho certeza que vai surgindo conforme a gente avança. Como primeira pergunta é o seguinte: para se livrar de erros e armadilhas que a gente cai, quais que são as besteiras que você mais ouve em relação a marketing que causam mais dano que ajudam? Porque sabe, hoje com a internet todo mundo tem direito à palavra, tem aquele cara que vendeu R$ 2 em produto e já criou uma formulação da verdade sobre como o mundo funciona. Então, às vezes é bem nocivo isso.
Eu acho que todo mundo que fala mal de marketing é uma pessoa que não entende de marketing, basicamente. O marketing é uma palavra que a gente dá à arte persuasiva aplicada com a psicologia humana. Né? Não tem segredo, uma coisa que sempre existiu, sempre vai existir. E aí que vem a questão da raiz, né? Que eu estava falando, pensei numa analogia. É como você que tá solteiro que achar uma mulher, você pode colocar todo tipo de roupa diferente, uma camisa vermelha, o terno, o calção, para tentar atrair pessoas diferentes. Mas o que vai segurar aquela relação é a pessoa que você é dentro, é seu estilo, o teu estilo, você como pessoa, não é sua roupa. Então as pessoas estão por aí procurando técnicas, estratégias, apps e coisas que basicamente é a roupa que você está tentando vestir. Sem você lembrar da raiz de tudo, que são os princípios que nunca mudam ao longo do tempo de marketing, ou assim como de relacionamento humano, né? Então, se você tem isso, você pode colocar a roupa que você quiser, você vai conseguir fazer funcionar, porque a raiz, né, os princípios estão em ordem. Então, você perguntou, tá, quais são que as
Se tem
armadilhas,
alguma.
né?
Se tem algo assim que tu costuma ouvir, porque eu acho engraçado que quando eu digo entre aspas, falo com pessoas normais, que algumas pessoas, aquelas que menos fizeram qualquer coisa na vida, nunca empreenderam, nunca criaram um negócio, elas têm verdade absolutas e quanto às vezes mais ignorantes, mais certeza elas têm do que elas estão falando.
Isso é
Exatamente porque elas são
verdade.
ignorantes e elas não sabem assim o quão ridículo é o que ela está falando, sabe? E eu não vou ficar ali ensinando para ela assim, cara. Não é bem assim. Então, não sei se vem alguma coisa em mente na hora
Bom, agora você
que a gente
falando
sempre
veio.
ouve umas pérolas desse tipo.
Sempre, não, eu concordo plenamente com você, assim, tanto que se você olhar pessoas que realmente são gênios nas suas áreas, talvez ícones nas suas áreas, independente de marketing e outras áreas, essas pessoas são humildes dentro de quando eles avaliam o próprio conhecimento. Eles não têm essa convicção toda que você falou que ignorantes geralmente têm, porque eles sabem quanta nuance tem, porque eles sabem tanto dessa área que eles sabem quanta nuance e pontos fracos tem. Então, uma coisa que é normal, como você falou, pessoal, marketing, o melhor são os seus potenciais clientes, etc., que vem falar, né? Que, nossa, Rodrigo, olha, assisti teu vídeo, tem 40 minutos, você falou pra caramba, né? No final, pô, tá quase sem saco, sorte que eu comprei, né? Mas fica a dica, você pode fazer mais curto, porque você tá perdendo cliente. Esse tipo de comentário, né? Então, esse comentário é engraçado, mas você comprou, né? Pois é. Então, não dá para agradar todo mundo, teu não marketing, lembra? Teu papel no marketing não é agradar, é persuadir as pessoas a comprar uma coisa que vai ajudar elas. Mas realmente, eu acho que a gente pode resumir no que você falou, que as pessoas, quando têm pouco conhecimento sobre alguma área, elas têm muita convicção, aparecem ter muita convicção. Então, não se deixe desviar por esse tipo de input, né, de pessoas que sabem menos que você, e se espere naqueles que sabem mais. E, tipicamente, aqueles que sabem realmente o marketing e vêm praticando e tirando resultados disso, não são pessoas que criticam, não são pessoas que usam rótulos como marqueteiros, como, né, como passar a perna nas pessoas, esse tipo de coisa. Então, eu acho que essas são algumas das armadilhas. E cuidado com quem acha que sabe das coisas e tem convicção. Cuidado.
É. Até porque, geralmente, o marketing, quando ele é o mais bem feito possível, ele não parece marketing. Não o marketing Exato. Que a maioria imagina. Porque a maioria, quando eu falo marketing, elas pensam, primeiro, publicidade. Elas veem o anúncio da Heineken, oh, preciso fazer algo igual. Não tem nada a ver aquilo. Claro que é parte do marketing, é um anúncio, mas o marketing é muito antes, e o marketing de uma empresa desse tamanho não tem nada a ver com o nosso, que é um pequeno negócio comparado a uma empresa como Coca, Heineken, Amazon, que gastam bilhões para construir marca. Então, é bem diferente e é uma armadilha que tem que evitar, é para cuidar. Como segunda pergunta aqui, eu tinha anotado para a gente fazer uma sequência e ir passando e tentar pegar o máximo conteúdo que der. Quando eu anotei uma pergunta que eu acho importante, porque quando a gente se sente perdido, todo mundo tem uma época como empreendedor, como profissional, que chega um ponto que, pô, não sei o que fazer, estou perdido, estou sobrecarregado, não tenho certeza onde gastar minha energia, porque tem 20 mil alternativas do que você pode fazer. O que tu faz para voltar no jogo e, digamos, limpar a mente e saber onde vale mais a pena no teu negócio dedicar as energias para dar o melhor resultado?
Pô, essa pergunta era para a gente fazer uma série de papos só sobre isso, né? Uma verdade é isso que você falou, cara. Não tem uma pessoa que eu conheço, eu já conheci na história, que não passa por ondulações de foco, motivação e positividade, negatividade. Eu acho que nós, como seres humanos, somos inerentemente seres bastante instáveis. Então, todo esse pessoal que vende rotinas da manhã para ser sempre positivo, esse tipo de coisa. Pessoal, vocês não veem essa pessoa no dia a dia, mas muitas das pessoas são deprimidas, né? E só que tem que ganhar o pão, então tem que fazer manter aquela mensagem, aquela maquiagem social tem que estar sempre perfeita, né? Então, não se iluda com maquiagem, isso é a primeira coisa. Todo mundo, 100% das pessoas passam por ondulações. E não é diferente no meu caso também, claro, porque às vezes não está afim de fazer uma mensagem de marketing nova, um produto novo, não está afim de trabalhar, não está afim de fazer nada, você perde o foco às vezes. Isso aconteceu várias vezes, né? Você tem as coisas implementadas, está funcionando, você meio que deixa de fazer o que deveria, fica menos produtivo, até que talvez caia o teu faturamento a um ponto que te incomode mais, aí você resolve fazer alguma coisa, ou você consegue se restabelecer. E uma forma que eu tento usar para me restabelecer ou tentar voltar ao foco, eu acho que é uma dica bastante legal, independente da área de qualquer pessoa, é você se reconectar com o conhecimento naquela área. Então, se eu estou, por exemplo, meio desanimado, fazer um produto, sabe, tem que fazer um webinar, alguma coisa diferente, eu não estou animado. Se eu for ver um vídeo sobre empreendedorismo, uma entrevista com o CEO de empresa, algum material sobre produtividade, e me reconectar a isso, rapidamente aquele fogo volta, dá um ânimo rápido. Por exemplo, fotografia também, tem hora que eu estava meio desanimado, estou a fim de processar fotografia, etc. Eu vou olhar uns tutoriais, na hora, renova aquela mensagem, renova aquela força. Então, acho que essa é uma dica bacana e que funciona de forma rápida. Você se reconecta ao que você quer voltar a fazer. Então, veja o tutorial, mesmo que você não tenha vontade de ver na hora, se reconecte, veja uma entrevista, assim, um CEO famoso, uma pessoa de marketing famosa, um profissional. Essa entrevista que nós estamos fazendo aqui agora, com pessoas que estão estabelecidas na área já, esse tipo de coisa dá uma força de vontade para voltar a fazer o que você não tem vontade. Essa é uma das coisas. E às vezes, claro, se você está trabalhando 20 horas por dia, está morto e cansado, às vezes o que você precisa é descansar um pouco, né? Respirar um pouco, para depois ganhar perspectiva e voltar. E lembre-se, eu acho que essa é uma mensagem muito importante, né? O que você foca cresce. Então a gente tem 30 objetivos. Isso é uma perda de tempo. Você vai disseminar tanta energia mudando o contexto entre os objetivos que você vai fazer muito pouco. Se você escolher uma prioridade e focar nessa prioridade, você vai se sentir melhor, porque você vai ver progresso nessa prioridade também. E outra, fica muito mais fácil você se organizar mentalmente e em termos de produtividade também, né? Então, menos é melhor nesse sentido.
É, isso é uma das coisas que eu, agora trabalhando com bastante profissionais e empreendedores, que eu mais notei com dificuldade, é a questão do foco. Porque toda vez, assim, eu tenho que exagerar muito o ponto que eu falo, cara, escolhe um público menor, escolhe um nicho menor, porque as pessoas começam, não, mas meu produto ajuda na saúde mental, emocional, financeira e espiritual. E serve para homens e mulheres e crianças e velhos. Cara, eu sei que pode ajudar todo mundo, só que se tu não focar, ninguém vai prestar atenção. Então é melhor ter uma pessoa prestando bastante atenção do que 10 te ignorando. É uma questão de equilíbrio, essa é a questão do foco. E até enquanto eu tava falando nessa questão de motivação, lembrei que eu e o Polesso, uma vez a gente foi para Madrid com as nossas mulheres e caminhando, e uma coisa que a gente usa às vezes para se motivar, depois vou ver se eu acho a foto, foi quando a gente tava passando por lá, tinha uma das carinhas que fazia. Nem sei o que aquele cara fazia, ele fazia atrapalhada no meio da rua, tava no meio de um calor em Madrid, aquele calor seco de Madrid, fantasiado tem para conseguir esmola. Daí eu falei, ó, Polenso, a gente tá aqui falando que fazer vídeo de vendas é difícil, fazer webinar é difícil, tá aí a opção, vai se fantasiar na rua,
Alternativa.
uma alternativa. Então, às vezes é questão do tough love, né? Tá aí, ó, para de chorar, pô, olha ali, isso ali é muito pior, cara, tá reclamando por quê na vida que a gente pode ter. Mas isso às vezes acontece, por mais que o nosso negócio é fantástico em termos de qualidade de vida, tem horas que a gente dá preguiça, a gente perde o foco. Então é importante essas dicas que o Polesso passou para reconquistar. Com o próximo aqui, eu anotei que o assunto preferido de muita gente, que a gente sempre abre os olhos para escutar, abre os ouvidos para escutar, se tem algum fracasso, digamos, favorito na sua vida, que é um fracasso assim, porque obviamente, por tentar coisas novas, a gente vai acabar errando ou tropeçando. Tem algum que, na época, quando apareceu um erro muito grave, apareceu algo que, pô, como é que eu fui errar de uma maneira tão bruta? Mas na verdade foi só o que precisou para te ensinar lições e que lições isso deram para um próximo momento tu ir mais longe?
É, eu tava pensando sobre isso. É, assim, não tem nenhum. Para começar, fracasso favorito é estranho, né? O que eu gostaria que não existisse, né? Mas,
Que é quase impossível
claro,
na vida de produtor.
não tem ninguém que não tenha passado por fracasso ou objetivos falhos, esse tipo de coisa. E eles são, de fato, grandes, grandes lições em sua maioria, né? Agora, o que eu tava pensando, eu não consigo pensar em um fracasso gigantesco quando eu tenha perdido muito dinheiro ou muito tempo. Eu realmente não consigo pensar, não estou dizendo que eu nunca tive, mas não tinha nada grande, assim, traumático ou trágico que eu lembre agora. Agora, tem uma coisa que eu lembro que, de fato, foi uma frustração grande, que eu acho que você vai compartilhar dessa impressão também, que na verdade, foi algo que a gente fez junto. E quando você vê a disparidade, quando você perde um pouco o pé no chão e você começa a expandir muito a expectativa. Então, certa vez, eu e o Bruno.
Pouquinho ou muito? Expande assim, ó, aquele dois dedos, né?
Pois é, eu e o Bruno fomos, não sei, um dos primeiros no Brasil a de fato trazer alguma coisa que estava funcionando fora para dentro do Brasil e começar a falar sobre copywriting, talvez de uma forma mais explícita, talvez os primeiros e falar de forma mais aberta, mais abrangente sobre copywriting no Brasil. Com um projeto que a gente tinha chamado a Máquina Automática de Vendas, que a gente foi nos Estados Unidos, fez um acordo, criamos um evento no Brasil, criamos um produto no Brasil e tudo, né? Então a gente fez isso. E naquela época que a gente estava fazendo isso, nós estávamos planejando o primeiro lançamento, e naquela época coincidiu com o oba-oba dos lançamentos. Estava todo mundo lançando, todo mundo concorrendo com prêmios. Então, eu e o Bruno estávamos em San Diego gravando o produto e tal, e daí a gente estava pensando em como fazer o lançamento também. Então a gente estava projetando números, né? Então, e projetando também os prêmios que a gente ia dar, inclusive o primeiro prêmio, você lembra que a gente pensou em dar um Porsche de presente para o primeiro afiliado? A gente queria dar um Porsche para gente primeiro afiliado.
Os afiliados que eram ruins, basicamente, porque tava lá, se eles batessem as vendas, o
Tava
prêmio
lá,
teria
exato.
sido.
Então a gente teve bastante promoção na época. A gente pegou um produto que estava fora, que a gente fez totalmente no Brasil, a gente adicionou nossa pitada e tudo mais. Só que a gente bolou a copy, esse foi o erro. A gente bolou a copy, assumindo que a copy original de venda do produto era melhor a ser feita. Então a gente cometeu um erro que hoje a gente vê claramente, que foi basicamente vender a ideia do copywriting no Brasil. Instruir e introduzir as pessoas ao conceito de copywriting durante o nosso lançamento como prioridade. Daí o que aconteceu? Que foi um lançamento aí, a gente não bateu 7 dígitos naquele lançamento, que foi uma grande frustração, ficou. Lá, sei lá, foi 800 e poucos mil em faturamento, tal, nesse primeiro lançamento, do zero. E foi frustrante, a gente ficou longe do que a gente achou que ia vender naquele lá. E depois a gente foi ver o erro, que foi justamente essa direção errada na copy que a gente tomou nesse lançamento. Que, claro, deu resultado ainda. A pessoa fala, 800 mil, mas é muito dinheiro. Tá, mas não é bem assim. Nós estávamos já com outra expectativa. Tanto foi que depois do segundo lançamento, né, a gente ajustou essa copy de acordo com o que a gente viu que poderia dar mais resultado. E a gente foi analisar a conversão das coisas e foi bem maior a conversão no segundo lançamento, mas o erro já estava sendo feito, o estardalhaço no mercado já tinha sido feito com o primeiro lançamento. Então, esse foi um projeto que frustrou em primeira interação e foi uma lição que a gente aprendeu aí, que com certeza é válida para a vida inteira, né, esse tipo de coisa.
É, esse projeto é um bom exemplo, porque eu estava junto, que nem o Paulês falou, que era, a gente era sócio da empresa, e é um que me ensinou muitas lições, principalmente na questão de expectativa. Desde lá, cara, marcou tanto que eu nunca mais, assim, toda vez aquele projeto volta na mente, cara, calma, lembra o que aconteceu. E a gente conversou na época, se a gente tivesse feito o lançamento com a quantidade de gente que a gente teve no primeiro lançamento, que quem participou da época, tinha todo mundo no Brasil promovendo. Todos os grandes nomes promoveram. Foi assim, incrível. A gente conseguiu juntar todo mundo. Com a conversão do segundo, teria, não pro Porsche, talvez, porque estava errado de qualquer maneira, mas teria batido os números que a gente tinha imaginado que ia bater. O problema é que a gente, para tu ver a importância de um marketing bem feito. Os vídeos eram animais do caralho, super bem gravados em La Jolla, em San Diego.
Trabalho
super
bem gravado para gravar.
Editados, um parto para gravar, todo mundo apoiando, e o que, que a gente errou? Na raiz, na copy, no que foi dito nos vídeos, como a gente posicionou a oferta. Porque todo o resto, todos os outros elementos, tráfego, os vídeos, estavam tudo lá, mas a copy, o que era dito no vídeo, a gente errou. Tanto que o segundo lançamento, em vez de fazer um vídeo complicado gravado, a gente fez os clássicos, que era o que a gente ensinava com slides, e a conversão, porque a cópia, as palavras que estavam lá sendo ditas eram melhores, a conversão foi, sei lá, 3 vezes maior, não lembro exatamente os números, mas foi muito maior. Enfim.
E como você falou, as palavras, o jeito que a gente vendeu a primeira ideia foi muito boa, só que a raiz da cópia estava errada. Tipo, a essência da mensagem não era a melhor. Então, não importa o que eu falei, a roupa que você coloca, a essência não está boa, dá merda. E que foi o que deu, né? Então é isso, lição.
Também porque a gente pegou, que nem ele falou, dos Estados Unidos, lá era um outro momento, não dá para fazer essa cópia e colar direto. Hoje talvez colaria melhor, hoje, por causa principalmente da Empíricos e muita gente falando, mas não se sabe, já foi, mas foi uma boa lição para a gente aprender. Agora, trocando um pouco, saindo dos grandes fracassos e botando para as coisas boas do que funciona hoje e sempre, primeiro que eu tenho aqui, perguntei, o que, que tu considera uma, duas, três, sei lá, o que tu quiser falar, das atividades mais 20-80 do seu negócio, ou seja, aquelas que com menor esforço dá o maior resultado que tu tenta. Cara, se hoje eu só tenho 2 horas para dedicar do meu dia, é isso que eu vou investir, porque eu sei que aqui faz meu negócio andar. Depois, o resto do dia, eu posso sair e fazer o que eu quiser, porque daí eu sei que já rendeu.
Certo. Mas muito poucas coisas, né? Eu acho que uma delas, claro, depende do estilo de negócio. Essa primeira não é mandatória, mas é uma coisa que eu valorizo no meu negócio, que eu acho que é importante, é o conteúdo gratuito. Alguma forma de disseminar, de aparecer gratuitamente para as pessoas, ok? Isso pensando em negócio de longo prazo, estabelecimento de eu e minha empresa como autoridade e tudo mais. Isso requer bastante interação com as pessoas de forma gratuita, para você abranger grandes pessoas. Não quer dizer que você precise ter. Tem muito negócio que não tem nada gratuito e funciona. Segunda coisa é focar em criar mensagens de marketing. E nisso, nesse sentido, pode ser um webinário, pode ser um vídeo de vendas, qualquer estratégia de venda, uma campanha. Isso é chave, isso é que vai gerar grana para você. Então, esse é um dos maiores, como a gente fala, retorno sobre investimento. O teu tempo vai ser em criar uma boa mensagem de marketing. No meu caso, tenho, por exemplo, o webinário. Se eu dedicar um tempo para isso, eu sei que ele vai me gerar frutos aí. Ovos que geram frutos.
Ovos que geram frutos.
Essas das ovos antigas. Vão gerar muito frutos por muito, muito tempo. Então, essas duas, se eu pudesse fazer só 2 coisas, no caso, seriam essas duas. Uma mensagem de marketing e conteúdo gratuito. Claro, se eu tivesse que adicionar uma terceira, seria tráfego proativo. Ou seja... ou ativo, né? No caso, compra de tráfego, né? Para você não ficar esperando, rezando para que o tráfego orgânico chegue, você pode acelerar as coisas comprando tráfego. Com essas 3 coisas, se você gastar seu tempo e otimizar e fazer isso funcionar, você vai conseguir tirar fruto desses ovos por muito, muito tempo. Então, basicamente, são as 3 coisas: conteúdo gratuito de qualidade, que estabelece a autoridade, seu conhecimento perante os olhos da tua audiência. Depois, uma mensagem de marketing forte, aí você tem que escolher de novo foco. Não fica 30 campanhas de message, Telegram e webinário e não sei o quê. Escolhe uma, vai funcionar uma e depois compra o tráfego para ela e testa ela. Essas 3 coisas. Se você faz funcionar aí, você pode expandir depois. Mas acho que esse é o maior retorno sobre investimento que um empreendedor novo, pelo menos, na nossa área de negócio, pode ter.
É, isso sempre levando em consideração que tanto eu como o Polesso, os dois têm um negócio baseado em conteúdo, informação e produtos
Exato.
digitais. Então, ele é bem adaptado para esse modelo. Para o seu pode funcionar mais ou menos, mas é questão de adaptar. Criar conteúdo sempre vai funcionar. Criar boas mensagens de venda sempre vai funcionar. Sempre vai agregar, porque muita gente, profissionais, cometem muito esse erro. Pô, eu me formei, eu sou um dentista. Ele não quer ter que, entre aspas, se vender. Ele quer que as pessoas reconheçam isso e automaticamente vão lá e paguem o preço que ele quiser. E reconheço por que ele é diferente dos outros. Mas se isso não for explicado, não tem como a pessoa saber. Então você não precisa chamar de vídeo de vendas, porque eu sei que se eu falar vendas para qualquer, para dentista e vários outros profissionais, não posso comercializar a profissão. Então tá, então chama uma explicação do seu posicionamento e diferenciamentação. Uma nova palavra aí que eu estou trazendo na nossa conversa de ovos que geram frutos. Mas é, enfim, tem que cuidar dessas coisas, mas acho que esses elementos são o que mais fazem diferença e também algo que o Polesso falou bastante. No ano passado ou no outro, porque como a gente participa, tem um mastermind que a gente participa todo ano, então a gente foi crescendo junto. E uma coisa que o Polesso falava, acho que fazia uns 2, 3 anos, que finalmente ano passado ele conseguiu colocar em ação, é que ele falava, cara, esse ano eu vou focar em vendas. Parece besteira, mas o que que estava fazendo se ele não estava focando em vendas? Mas não estava, porque é tão fácil se distrair que ele não estava. Quando ele decidiu que eu vou olhar essas coisas, principalmente tráfego pago, os resultados dele deram uma bela explodida, porque isso acompanhou junto. Então, às vezes, é simplesmente de ter a atenção de eu vou focar nisso. E essas três que ele sugeriu, eu acho que são ótimas para começar. E em cima dessa pergunta, a próxima que eu tinha anotado aqui, queria saber se tem alguma coisa que tu faz hoje que tem funcionado muito bem, tipo, porque aquelas coisas que às vezes são efêmeras, por exemplo, uma época apareceu o Vine ou lives de Instagram, não sei, alguma coisa mais efêmera que acho que está funcionando muito bem hoje para quem assistiu esse vídeo hoje.
É. Então, talvez por a gente ser um pouco raiz, como você meio fala, a gente não tenha tanta alegoria para vender para as pessoas. Eu sei que as pessoas adoram alegorias, né? Eu podia vir aqui, cara, tem esse novo app de Facebook, cara, você não acredita. E a mesma coisa eu falo na alimentação, assim, não, por ser raiz, eu não vou dizer para você, cara, suplemento de chá verde. Esse é o segredo. Eu sei que as pessoas querem escutar isso, só que eu não vou vender isso porque novidade não funciona. Então, o que eu falei, os princípios funcionam sempre. E, cara, eu no meu negócio, o que tem funcionado desde que eu lancei o negócio, em 2009, é o que tem funcionado até agora, que é o quê? Basicamente, melhorar sempre a minha mensagem. E eu, no meu caso, sou autoridade, então sou dentista, dentista médico, não sei, ele é uma autoridade no negócio dele também, né? Então é lapidar o seu conhecimento, e não só isso, mas a mensagem que você passa para as pessoas. Aí vem, onde disseminar essa mensagem? Aí varia de acordo com o tempo. Então, antigamente era mais Facebook, hoje em dia o Facebook tem o reach orgânico muito ruim, então você vai meio no Instagram, usa as ferramentas do momento para entregar a sua mensagem. E-mail continua funcionando muito bem também. Desde o começo, eu continuo mandando e-mail. Você também continua mandando e-mail. Isso é raiz, é comunicação. Então, alegoria nenhuma assim específica. Eu continuo disseminando a mensagem gratuita. Eu tenho podcast, livro impresso, né? Tenho vídeo. Então, de novo, foco o tempo em entregar o meu conhecimento, a minha mensagem para a maior quantidade de pessoas possível. E depois focar num meio de entrega de conversão, no caso, que eu tenho focado. É mais em um webinar, também tem as partes de vendas, etc. Mas eu não consigo pensar numa alegoria, não, Bruno. Eu acho que, na verdade, o que não fazer é mais importante. É que não é ficar correndo atrás de novas tecnologias. Por exemplo, o Telegram é um bom exemplo disso. Tem um monte de gente correndo pro Telegram, pessoal. E o Telegram está entregando tudo bem. E entrega bastante, o pessoal vê muito ótimo. Pessoal, vai parar de funcionar, tá? À medida que a galera vai adicionando 50 grupos no Telegram, eles vão disseminando, vai dispersando a atenção das pessoas. Isso vai acontecer. Lembra que teve a época do Periscope no Brasil? Todo mundo usa Periscope. Você dispersa, monta um negócio, monta estratégia em cima disso. Morre. O Snapchat também teve uma onda. Morreu. Agora tinha o TikTok crescendo aí e tal. Então, se você fica que nem uma barata tonta, focando nas coisas que estão funcionando no momento agora, você corre um risco aí de perder o rumo do raiz da coisa, no que vai te sustentar agora e para os próximos 5, 10 anos. Então, basicamente, o que eu tenho feito sempre é isso, Bruno, né? Não tem muito segredo, não. É mantendo o foco na raiz da coisa, sendo uma cópia persuasiva, criando conteúdo persuasivo, produto de qualidade, entregando a mensagem e usando as ferramentas que estão funcionando no momento para fazer isso. E isso é uma paz mental, porque eu sei que isso vai funcionar da mesma forma daqui 10 anos, independente de Instagram morrer, o Facebook morrer, o WhatsApp, tá? Isso eu posso migrar para outras plataformas que vêm, mantendo o olhar na essência. Isso que me dá, digamos, segurança, a verdadeira segurança está em entender os princípios que você pode aplicar dentro do cenário atual que sempre está mudando.
É, isso eu compartilho bastante também da mesmo ponto de vista, e que realmente isso dá uma tranquilidade em saber que não precisa ficar correndo atrás. Ah, meu Deus, qual que é a nova onda do momento? Que se exploda a nova onda do momento, elas vêm e vão, desaparecem. Continuar focando lá e fazer bom conteúdo, isso, bom conteúdo vai continuar perdendo uma boa mensagem de vendas, um bom marketing, isso independente de onde for comunicado, vai continuar funcionando. Outro dia até eu comecei a rir sozinho, tipo um maluco, porque outro dia eu peguei esse projeto que a gente teve, que a gente falou que deu todo esse erro de lançamento, eu fui lá e eu fiz um novo vídeo de vendas clássico com slides, só um texto aparecendo nos slides, trocando os slides, seguindo aquele exato modelo que a gente tentou lançar 2014, 2015, sei lá,
É,
uns
nem
quantos
lembro.
anos atrás. É a mesma coisa de não sei quantos anos atrás. E chuta só o que aconteceu. Funcionou. Funcionou perfeitamente. Daí dá, porque a nova tecnologia, o vídeo animado que põe o teu nome na tela, que se expõe o nome na tela, faz um treco bem feito, um feijão com arroz bem feito, que é muito mais fácil. Ele já é comprovado que funciona não por um, dois, três anos, por 30, 40, 50 anos. Só vai adaptar a tecnologia onde você coloca. Mas a raiz dele permanece a mesma, que são os fundamentos. A
É,
próxima
só
pergunta.
para
Opa, desculpa, pode
adicionar
falar.
aqui, eu acho que inclusive isso pode ser o que você pediu, né? O que está funcionando agora pode ser uma armadilha para muita gente.
Pode ser.
E muitas pessoas vão escutar e ver, não, está funcionando agora. Se eu falasse assim, ó, Instagram, a história, tem gente que só tem negócio na história do Instagram e consegue lançar muito e dá muito bem. Você pode se desviar do teu propósito raiz e migrar para lá porque está funcionando agora. Só que até você aprender a lidar com aquilo, montar uma estratégia, aquilo pode estar parando de funcionar. É como comprar ação quando as ações só estão em alta. A chance de ela começar a cair é muito rápida e você entrar quando está começando a cair. Então você pode se dispersar muito fácil a ficar procurando por aí o que está funcionando agora, né? Então, de novo, a importância de se focar no raiz, né? Ao contrário, tem gente que se considera empreendedor. E você vai ver, o cara tem o quê? Um perfil de Instagram. Entendeu? Eu sou um influencer Instagram, tem lá 3 milhões de pessoas. Eu sou um empreendedor. Não, você é um empregado Instagram, na verdade. Porque o Instagram pode te demitir a qualquer hora. É ele mudar a política, você e se explode, entendeu? Imediatamente. E é o perigo de viver nisso, pessoal. Não tem muita diferença em trabalhar numa empresa normal. Seu chefe vem, ó, you're fired, né? Tá demitido, já era. Instagram mudou a política, Google mudou a política. Gente que tinha página de Facebook grande não tem mais alcance orgânico. Morreu também, YouTube. Pessoal, não coloque todos os ovos na mesma cesta, principalmente se essa cesta não ficar na tua casa. Entendeu? Esse que é o esquema, só para dar um alerta adicional aí.
É. Não, é que o que eu ia falar é que a última pergunta que eu tinha seria assim, perguntando qual que seria a maior sacada em relação ao marketing para qualquer profissional empreendedor que podia passar. Mas acho que já é meio na linha disso que acabou sendo a resposta da pergunta de antes. Mas se tiver algo para acrescentar em cima disso que a gente falou, como, digamos, a mensagem final que Rodrigo Polesso gostaria de deixar em relação ao marketing para as pessoas, se quiser complementar algo, ou se não, acho que esse final já dá uma boa. É muito do que eu acredito também de como se lida com as coisas, de focar nos fundamentos certos. Mas fique à
É.
vontade.
De novo, eu não vou passar nenhuma tecnologia ou app, nada. Então, uma mensagem um pouco mais, não filosófica, na verdade, mas mais ampla em questão do marketing. Se você está perdido, está aprendendo marketing, uma coisa muito importante se aprender agora é que você basicamente é fazer o marketing verdadeiro. Por quê? Porque você fingir o marketing dá muito trabalho, entendeu? Você fingir fazer um marketing que não condiz o que você é, o que você quer vender, dá muito mais trabalho do que você fazer um marketing que seja compatível com o que você é de fato, que você acredita de fato. É isso que vai durar muito mais tempo. E a gente vê exceções disso o tempo inteiro, só que a gente vê pouco tempo, porque elas surgem e somem, surgem e somem, surgem e somem, né? Então, se você fizer um marketing, vender o teu negócio de forma íntegra e verdadeira, sem falsificar, é mais fácil e dá menos trabalho. E outra, dura mais tempo também. Então, em vez de procurar aquela cópia, aquele e-mail pronto que você lê e você fala, puta, eu não escreveria dessa forma, ou será, eu faria diferente. Você não se preocupa em adaptar, você acha que é aquilo, entendeu? Aquela roupa cheia de lantejoulas que você nunca usa, você acha, não, porque isso está funcionando agora, eu vou na balada funcionar. Não vai funcionar, porque aquela roupa não é compatível com a tua atitude. Então vai ter uma disparidade entre as duas coisas, e a mesma coisa acontece com o marketing. Então adapte um marketing poderoso, uma cópia poderosa, as técnicas poderosas, à sua essência, à sua verdade. Não finja, porque dá muito mais trabalho do que falar a verdade. Basicamente é isso.
Não, então, beleza. Então, essas as perguntas que eu tive para o Polesso. Pessoal, espero que tenha gostado aí dessa entrevista. Vou trazer mais alguns feras do marketing, principalmente digital. Vários que eu conheço são do marketing digital, porque é um nicho que eu trabalho bastante, mas quero trazer também de outros mercados aí para conseguir trazer outras perspectivas e outras visões que possam agregar mais informações e dicas. Então, pessoal, se curtiu aí, já deixa o seu joinha aí no vídeo, custa 2 segundos para você e é um feedback enorme para mim, para saber que estou no caminho certo e continuar produzindo conteúdos assim. Aproveita também, já assina o canal clicando na mãozinha aqui do lado e ativando as notificações. E qualquer coisa, me segue lá no Instagram, arroba Bruno Piscinini, e o Rodrigo Polesso, hein? Arroba Rodrigo Polesso, não é?
Isso.
É isso aí. Quer deixar alguma mensagem para o pessoal conhecer teu trabalho, alguma coisa, visitar seu site, só o teu perfil? Fica à vontade para se despedir dos nossos
É,
nobres
não. Só segue lá.
ouvintes.
O meu foco aqui é realmente estilo de vida saudável, tanto mente, corpo, como exercícios em breve também. Então, se você tem interesse, quem não, né? E todo empreendedor deveria ter interesse em ser o mais saudável, mais produtivo, ter a melhor performance possível. Então, se alguém tem interesse nisso, é isso que eu faço todo dia. Pode me seguir, Rodrigo Polesso, no Instagram. Ou procurar Rodrigo Polesso no YouTube, no canal lá bem grande com bastante informação, para ajudar as pessoas aí estarem em forma, sem sofrimento, com a mente funcionando como deveria, e assim você consegue tirar maior proveito no marketing, nos negócios, na tua vida pessoal, etc. Então, enfim, eu estou aí para ajudar nisso aí, uma grande paixão que eu tenho além do marketing. Na verdade, eu aplico o marketing a isso, né? Então, aí consigo passar minha mensagem. Mas é isso, foi um prazer aí estar compartilhando essas ideias com a galera.
Ah, então beleza. Então tá, pessoal, vou ficando por aqui. Brigadão. Próximo episódio eu aviso, mando disparo por e-mail no Instagram, aviso quando for. Não sei quem é o próximo convidado, mas assim que eu souber, eu aviso. Grande abraço e até mais.
Valeu!